Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. 18 de fevereiro de 2025, um monte de gente já me parabenizando pelo meu aniversário, hoje, 18 de fevereiro. Muito obrigado, gente, obrigado do fundo do coração, né, por todos vocês existirem na minha vida, por esse programa existir na minha vida também. Que bom, obrigado mesmo, tá? Hoje eu vou conversar com a Adriana Nascimento, que é doutora em nutrição animal, gerente técnica da Altec para a América Latina. O tema da nossa entrevista será como o selênio impacta na qualidade da proteína animal. E eu, se eu fosse você, ficaria ligado aqui porque vale muito a pena entender o que esse selênio pode fazer na saúde da gente, em especial para vocês mulheres, tá bom? Então, aumenta o volume do rádio aí e tal, e fica por perto, que você vai gostar dessa nossa prosa de hoje.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Toda terça-feira a equipe da CJ Agrícola nos traz dicas técnicas no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá pessoal, tudo bom? Felipe Tavares, agrônomo e consultor da CJ Agrícola, e hoje nós vamos comentar um pouco sobre perdas na colheita. A gente sabe que isso impacta direto na produção final, né, que deve ser feito alguns ajustes finos em campo logo que se inicia a colheita. Então, quais ajustes finos nós podemos fazer para minimizar essas perdas e otimizar ainda mais a nossa colheita? Então, a altura da barra de corte, né, para que a gente não corte a planta muito alto, também não corte muito baixo, consiga ter o melhor aproveitamento como um todo da planta, para que evite desperdícios, né, uma perda dos grãos. Ajustar bem os molinetes, né, da plataforma para que a gente não tenha também tantas perdas ali no processo de deslocamento da máquina. Ajustar bem a velocidade de trabalho, o deslocamento dessa máquina, né? A gente sabe que isso impacta e é um dos principais fatores que interfere diretamente na perda ou não. Então, a pressão do cilindro, ventilação, a abertura das peneiras, a gente sabe que quase 40%, 50% das perdas que a gente tem em campo pode vir diretamente da abertura das peneiras, né? Talvez está desregulado. Então, ter muita atenção nesses pontos para que a gente consiga fazer uma boa colheita, otimizando essa colheita com o mínimo de perda possível.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Meus amigos, eu quero trazer um recado agora direcionado aos caminhoneiros. Alô, meus irmãos caminhoneiros que estiverem nos ouvindo agora. Está acontecendo uma ação lá no Posto Campestre, aqui em Rio Verde. Então, quem estiver passando por Rio Verde, pela região de Rio Verde, e tiver a oportunidade, dê uma paradinha lá no Posto Campestre. A Andréia, da Estrada, mandou um recado aqui para a gente. E eu vou compartilhar com vocês agora. Oi, Andréia, tudo bem?
Olá, Divino, tudo bem? Aqui quem fala é a Andréia, do time de marketing da Estrada. A Estrada é uma empresa facilitadora da operação logística que oferece soluções para o dono da carga, para o transportador ou frutista, para o motorista e para o posto de combustível. É um prazer estar aqui com você. E eu vou te contar de uma ação bem bacana que estamos fazendo aqui em Rio Verde até o dia 21 de fevereiro. Nós estamos com o Circuito Estrada, lá no Posto Campestre, falando dos nossos serviços para os motoristas, frotistas e transportadoras e dando também suporte naquilo que precisam. Aproveitando a audiência do teu programa, eu convido a todos que nos ouvem para aparecerem por lá. Será uma grande alegria recebê-los nessa ação tão especial. Um abraço a você e seus ouvintes. Estamos aguardando todos vocês no Posto Campestre.
Oi, Andréia, obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo agora vai passar por aí, vai sentar, bater um papo com vocês, buscar informações. Então, participem, gente. Essa campanha que está acontecendo lá no Posto Campestre vai até o dia 21 e a Andréia está lá aguardando vocês, tá bom? Toda terça-feira também, a minha amiga Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto bem sério que tem preocupado bastante os empresários, os líderes, os gestores da nossa cidade, da nossa região. Nós estamos lidando com um crescimento, e isso é extremamente positivo, e sabemos que as nossas projeções de crescimento para os próximos 2, 4 anos é bem significativo. E isso é muito positivo, porém afeta bastante aí as pessoas que precisam de uma mão de obra para manter, para crescer o seu negócio, né? O mercado de trabalho, ele mudou e vai continuar mudando muito mais. Então, esse crescimento aqui da nossa região faz com que nós tenhamos muitas ofertas no mercado de trabalho e baixa demanda de mão de obra. Fora isso, nós temos que levar em conta que essa mudança no cenário, antigamente nós tínhamos assim, várias possibilidades de mão de obra, onde o próprio patrão, o empresário, né, ele escolhia quem ele queria, tinha uma pilha de currículo, tinha muita gente ali querendo fazer parte do seu time e ele tinha toda essa possibilidade. Em um deslize, em qualquer situação do dia a dia, da qual o colaborador não estava compatível com as necessidades do cargo, não estava entregando, ele simplesmente fazia uma substituição, né? Trocava esse colaborador. Era simples. E hoje isso mudou, né? O nosso mercado de trabalho, ele está superaquecido por conta de tudo isso que eu comentei, dos processos de tecnologia também. E eu não estou falando só de uma mão de obra mais especializada, não. Estou falando também de uma mão de obra operacional. E aí, gente, o que acontece é o seguinte: hoje quem está escolhendo não é mais o patrão, o empresário. Hoje quem está escolhendo é os próprios funcionários, por conta que tem várias opções. Então, eu queria chamar a atenção aqui de vocês no seguinte: o que que vocês estão fazendo no dia a dia para poder reter esses colaboradores, né? Para poder chamar a atenção dessas pessoas para vir fazer parte do seu negócio? Como que vocês estão cuidando desse maior bem, né? Maior patrimônio de vocês, que são as pessoas. Na próxima terça-feira, eu vou trazer aqui para vocês 3 grandes dicas para que vocês consigam fazer, então, essa retenção e trabalhar, estimular aí a permanência dos colaboradores de vocês. Eu vou ficando por aqui, desejo excelente semana para vocês, até a próxima terça-feira.
Jaxele, um grande abraço para você. Até a próxima terça-feira. E eu vou aproveitar, deixar aquele convite para você entrar no meu portal de notícias, o www.agroeprosa.tv. Lá tem muitas informações relevantes do agronegócio. Informações de pecuária, de agricultura, fala sobre bem-estar animal, sobre o mercado, enfim. O portal é completíssimo, tem muitas informações, é um portal bonito. Eu particularmente gosto muito, acho ele muito bonito e gosto muito das informações que tem lá também. Eu vou fazer um intervalo comercial, gente, rapidinho eu volto para trazer a nossa entrevista de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
A minha entrevistada hoje é Adriana Nascimento, que é doutora em nutrição animal e gerente técnica da Alltech para a América Latina. O tema da nossa entrevista será: como o selênio impacta na qualidade da proteína animal. Adriana, que bom falar contigo. Me conta, como você está? Tudo bem?
Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu que agradeço estar aqui com você hoje.
Muito bom, obrigado por aceitar esse convite, obrigado por compartilhar esses momentos com a gente. Eu quero entender hoje, eu não sei nada, 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 nada de selênio. Eu quero entender o que que é isso, para que que isso serve e como é que a gente vai usar esse negócio. Mas me conta o seguinte, o que que uma doutora em nutrição animal faz?
Faz muita coisa, muita coisa.
É mesmo?
É,
conta para mim, o que que você faz de bom?
É, nós da área animal, né, além da nutrição, a gente está muito envolvida também com a produção animal. Então nós temos que, além de toda a questão teórica, de uma melhor dieta, também está envolvida com pesquisas, né, com aves, com peixes, suínos, com monogástrico de uma forma geral, a gente também tem que estar no campo, né, vendo a performance desses animais, né, como estão, né, como eles se desempenham com as dietas que nós formulamos, né. E também tem a parte também de produção, né, de fábrica de ração. Então, nós, como nutricionista, além de estar em escritório e tudo mais, temos o campo e as fábricas de rações.
Você gosta mais de ficar no escritório? Você gosta mais de ficar no escritório ou na pesquisa?
Ai, eu acho.
Ou no campo?
Eu acho que é um privilégio poder fazer esse mix de escritório e campo. Isso é muito, muito gostoso.
Tem quanto tempo que você está na UTEC?
Eu estou na UTEC há 11 anos.
Tem muito tempo.
Trabalhando na parte de nutrição há muito tempo. E já estou há 24 anos no mercado.
Por que que você escolheu trabalhar com a área de nutrição animal?
Na verdade, isso aí são escolhas de adolescente, né? A gente tem uma ideia de trabalhar mais próximo, trabalhar com animais, né? E essa foi a minha ideia há alguns anos atrás, de trabalhar com animais, não ter tanto contato com muita gente. O que não aconteceu, né? E a cada ano que passa, diminui o contato com os animais e aumenta o contato com o ser humano. Então, aí a gente aprende a trabalhar com eles também, né? Com nós também, né?
Uma vez eu entrevistei uma veterinária, né? Eu perguntei, mas por que você optou por essa profissão? Ela falou assim, porque eu achei que eu ia tratar com animais. Depois eu descobri que eu ia tratar com os donos dos animais.
É verdade, é verdade, é verdade. O pessoal do pet também tem muito suporte.
Me conta uma coisa, o que que são microminerais orgânicos?
Os microminerais, eles são adicionados na ração animal, né? E por ser orgânico, eles estão numa forma altamente disponível para os animais. Então, eles são mais facilmente absorvidos, né, e utilizados pelos animais, diferente dos minerais inorgânicos.
Tá. Qual que é a diferença do micromineral para o macromineral? Nem sei se existe macromineral, hein? De repente, eu estou inventando história aqui, lógico. Se eu tivesse, você dando comigo. Existe diferença?
Não, existe sim. Existe. Essa aí é um conceito dos que são adicionados em grande quantidade numa ração, né? Podemos dar um exemplo aqui de cálcio e fósforo, né? E os microminerais é que são adicionados em pequenas quantidades nas rações. É que nós estamos falando de um zinco, de um manganês, um cobre, um selênio.
Pois é, mas qual que é a importância desses negócios que a gente coloca
mas
de pouquinho?
Todos estão detepados.
E qual que é a importância desses microminerais?
Esses microminerais, eles estão correlacionados com vários fatores que nós buscamos na produção animal. Acho que um exemplo vai ficar bem melhor, tá? Por exemplo, se nós vamos falar de frango de corte, né? Nós temos um micromineral zinco, que vai poder dar ao animal uma melhor qualidade de pele, uma melhor integridade e saúde intestinal, né? Nós temos outros zinco, manganês, cobre e ferro, que vão estar atuando diretamente na imunidade do animal. Já falando aí no caso das poedeiras, das galinhas, né? Esses microminerais, o zinco, o manganês, uma melhor formação de casca, que é importante, uma melhor qualidade de casca desses ovos, né? Falando de reprodutoras, né? Que são as mães dos frangos de corte aí, um melhor aproveitamento dos ovos, uma melhor fertilidade. Então, são vários fatores que esses microminerais estão envolvidos.
Esses estudos em cima dos microminerais, eles são algo assim mais recente ou não? Isso é coisa antiga?
Bom, eles são muito difíceis de serem avaliados, tá? Não é uma coisa muito fácil. Vou te dar um exemplo. Nós, como fazemos avaliações aqui no Brasil, nós temos instalações de plástico. Não pode ter nenhuma contaminação com outro tipo de mineral. E até mesmo a água que esses animais estão recebendo, elas são tratadas para não ter nenhuma contaminação de mineral. Então, assim, não é uma coisa muito fácil. Mas a nutrição começou por isso. Tá? Teve toda essa evolução da nutrição que nós temos hoje, e o Brasil é um destaque nesse ponto, né? Ela começou observando que os animais não tinham uma performance tão adequada. Ah, então, tem algum fator que está interferindo nisso. E os minerais, assim como as vitaminas, isso aí, dos primórdios dos anos 30 e 40, foram se descobrindo a necessidade deles. E aí sim, acabando a deficiência que eles causavam.
Me chamou a atenção o seguinte, eu sei que a Altec está presente em, nossa, um monte de países, né? Dezenas de países. E você falou que o Brasil é destaque. Por que, que o Brasil é destaque?
Nós temos aí, né, uma produção de aves e suínos, né, muito grande, né? Estamos aí, sempre estamos de primeiro e segundo de exportação de carne de aves, suínos um pouco menos, mas exportamos bem também, né? E esse desenvolvimento se deu a essa produção e também os vários centros de pesquisas que nós temos hoje, as universidades renomadas que nós temos aqui no Brasil, né? E isso foi uma das escolhas da Altec, né? De vir para o Brasil há mais de 30 anos atrás, né? Em busca de tudo isso. E hoje nós temos a maior planta de fermentação e maior produção de minerais orgânicos é aqui no Brasil.
Que legal! Onde é que fica?
Fica em São Pedro do Ivaí, no Paraná.
São Pedro do Ivaí, no Paraná. Deixa eu entender uma coisa. Você falou de casca de ovo melhor e tal. Vamos falar de características sensoriais, né? Podem impactar, por exemplo, nas características sensoriais das carnes, dos ovos, do leite ou não?
Sim, sim. E aí nós temos um micromineral em especial, né, que tem essa atividade em maior contribuição a essas características aí. Nós temos selênio, né, que é um micromineral que está envolvido diretamente com essas medidas que a gente verifica em qualidade de carne. Vou te dar um exemplo. pH da carne, a cor da carne, o frescor e até mesmo a durabilidade dessa carne aí para o consumidor, né? E um outro ponto que vale a pena ressaltar, que o nosso micromineral orgânico, nosso selênio orgânico, que é o Selplex, né, nós conseguimos até duas vezes mais a quantidade de selênio na carne ou em ovos quando comparado a um selênio inorgânico. Né? Então, a forma com que está e é o nosso Selplex, o nosso selênio, implica na efetividade e no conteúdo dele nas carnes e ovos.
Uma coisa que eu já observei aqui nas prosas que eu tenho com o pessoal é que, geralmente, quando se fala de animal, é tão parecido com o ser humano, né? Quando fala em nutrição,
sim,
até mesmo de planta, né? Animal, planta, gente, parece sim que tem uma interação, tem tudo a ver. E eu já tinha ouvido falar de selênio para a gente, para ser humano. Mas eu não tinha ouvido falar da importância deles para os animais. Mas, de alguma maneira, esse selênio que o animal consome, ele é absorvido pelo ser humano, digamos assim, ou não?
Sim, ele é absorvido, sim. O selênio, ele é o principal componente de uma enzima que é envolvida na proteção antioxidante, né? Então, isso primeiro para os animais, né? Nós estamos falando de um animal onde também vai atuar ali na neutralização desses radicais livres que atacam, dando aí uma melhor performance e uma melhor carne do animal, né? E para nós, né, humano, o selênio é importante também, com essa ação antioxidante, né, para a gente não falar um anti-envelhecimento, aí, um antioxidante, uma proteção anti-inflamatória, até mesmo cardioprotetora também, né? Então, é muito importante ter esse conteúdo adequado de selênio na carne, né? Esse alto conteúdo de selênio na carne é muito importante, que de forma geral vai nos proporcionar aí uma melhor imunidade, né, para nós.
Eu vou para mais um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do Campo à Mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com a Adriana Nascimento, doutora em nutrição animal, gerente técnica da Altec para a América Latina. E estamos falando a respeito da importância do selênio e como ele impacta na qualidade da proteína animal. Quando você fala de alta quantidade, existe uma quantidade que você fala, essa é o ideal, passou disso aqui, já é ruim para o organismo ou não? Quanto mais consumir, melhor.
Isso aí nós temos uma regulamentação, né? Se fala que o que o humano tem que ingerir, né, são 50 microgramas de águia, né? E hoje nós temos uma regulamentação já no mapa dessas carnes. Se eu tiver 15% dessa ingestão de águia na carne ou do ovo, né, eu já tenho um alimento que é fonte de selênio, né? E se essa carne ou esse ovo tem 30% desse consumo que eu tenho que ter diário, já é tratado como é uma carne ou um ovo enriquecido com esse micromineral, enriquecido com selênio, por exemplo.
O ser humano precisa de 50 microgramas?
Precisa.
Quanto de ovo, de carne e de leite que eu vou ter que consumir para obter esses 50 microgramas aí?
Eu não fiz essas contas não, mas aí nós vamos falar aí de a gente estar comendo uns 10 ovos por dia.
Meu Deus do céu, não dou conta nunca!
Mas tem outras coisas que tem também, né? Que tem selênio. Nós temos o feijão, nós temos as castanhas, que também são fontes de selênio.
A gente fica brincando, mas tem gente hoje em dia que come 20 ovos por dia, né?
É verdade.
A turma da academia consome muito.
Gosto bastante, é verdade.
Adriana, conta pra gente aí o que quer dizer microminerais orgânicos biodisponíveis.
Tá. O mineral orgânico em si, micro, a gente já falou da quantidade aí, né? Por isso que a gente trata ele como micromineral, né? Então, ele possui uma proteção orgânica que faz com que ele seja melhor transportado e absorvido e também em maior quantidade pelos animais, né? Então, essa proteção desse mineral faz com que ele, durante o transporte, absorção, deposição, ele não tenha nenhum tipo de interação com outro componente da dieta ou nutriente que vá atrapalhar isso.
Correto. Você já falou lá atrás, mas eu gostaria que você reforçasse um pouquinho mais os principais ganhos para o consumidor com essa evolução nutricional. Você me falou de pesquisa, que o Brasil está na frente, está na vanguarda, temos muita pesquisa, temos laboratórios maravilhosos e tal, né? Mas o consumidor parece que às vezes ele não tem essa percepção, né? Ele não tem esse conhecimento. Sim. Conta para a gente, faz de conta que nesse momento você está conversando com as donas de casa, porque elas é que definem o que a gente vai comer no dia a dia, né? Então, dona de casa, olha, para você, para o seu marido, para o seu filho, consumir isso é legal por isso e por isso por isso. Conta as vantagens, bem explicadinho para a gente.
Bom, eu vou ser bem sucinta aqui e falar do ponto principal, né? Que são, se você tem em casa uma carne mais fresca, por mais tempo, independente se ela foi congelada ou não, se mantém esse frescor dessas carnes, né? E um outro ponto é que se você tem carnes e ovos ricos com esses minerais, né, o maior conteúdo desses minerais, então também tem esse maior ganho já nosso do ser humano em estar comendo uma carne com uma quantidade ideal, não precisa nem ser enriquecida, mas uma quantidade ideal de selênio, quantidade que era para ter, né? Assim como nós comemos o nosso feijão, que também tem uma pequena quantidade.
Eu fiquei tão curioso aqui com esse negócio do selênio, que eu fui buscar umas respostinhas aqui, né? Então, benefício do selênio, proteção contra. Você já falou disso aqui, ó, lesões oxidativas, né? Uma coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte, só de respirar, a gente já está oxidando. O oxigênio já oxida a gente, não é? Não é isso ou eu estou falando besteira?
Tá bom. É isso aí, é isso aí. Né?
Ele melhora a resposta imunológica, auxilia na função da tireoide. Tem tanta gente com problema de tireoide hoje, né? Melhora a performance reprodutiva. A deficiência do selênio pode causar falta de vitalidade, crescimento retardado, morte súbita, doença do músculo branco em bezerra, arritmia cardíaca, menor resistência a infecções, fraqueza muscular, anemia, osteoartrite, meu Deus do céu. Fontes de selênio, ó. Castanha do Pará, peixe, frutos do mar, feijão, ovo, semente de girassol, frango, carne bovina. Quer dizer que não precisa de comer só ovo, igual você estava falando. Deixa eu te perguntar. Para os pets, é importante? Porque hoje tanta gente tem animalzinho, né? E fica preocupado com o animal.
Muito importante. É que até parte desse envelhecimento, né? Porque a gente sempre quer que os animais, nossos pets, envelheçam com saúde, né?
Uhum.
E aí o selênio é bem vital nessa questão para os pets.
Pets. Bacana.
Sabe que eu acredito que hoje nós temos essas funções mais claras dentro da produção animal ou para um pet do que mesmo para a nutrição humana.
Sério? Por que você fala isso?
Eu vejo assim. Eu acho que porque nós da nutrição humana, porque nós também não tratamos com o indivíduo, né? A gente trabalha com a população. A gente tem isso muito claro, a quantidade que eu tenho que ter, a quantidade que eu tenho que fornecer desses microminerais, né? E hoje a gente não tem isso tão certinho, tão bonitinho. Eu também não busco, a maioria não busca, né? Ter dietas mais equilibradas aí.
Não, mas sabe o que eu acho? É o seguinte, você vai comprar a ração pro pet, aí você vai lá que você quer a melhor, aquela mais completa, né? Aí você vai dar a melhor ração para ele todo dia, vai dar a mesma comidinha, na quantidade certinha, você não vai deixar ele comer demais, ele vai comer, né, tem todos os nutrientes. E pra gente não, aí um dia você come um sanduíche, outro dia você come pizza, outro dia você toma refrigerante, outro dia você toma, né? Assim, o ser humano...
Uma sobremesa.
E se entope de açúcar e tal, e não tem aquela mesma preocupação que tem com os animais. E acaba com o animalzinho lá. Vai alimentar melhor. Não que ele não mereça, né? Vamos deixar isso bem claro.
Sim, merece.
Senão daqui a pouco alguém vai ficar bravo com a gente, né? Ô, Adriana, já começou a ser utilizada a suplementação animal com a forma orgânica do selênio. Quais são as vantagens dessa suplementação?
Pois é. Já é uma realidade mesmo essa suplementação com o selênio orgânico, com o nosso Selflex, né? Onde nós podemos estar utilizando na ração uma quantidade menor, né, do que usualmente se usa com minerais inorgânicos. Né? Então, por exemplo, o selênio. Vamos colocar o selênio aí, essas vantagens aí do uso do selênio. Ele vai ser tanto mais absorvido, melhor transportado, melhor depositado. Então, para frangos de corte, vamos falar. Problemas de dermatite, né? Então, isso aí a gente tem a vantagem de ele auxiliar nisso. Problemas de celulite, empenamento, né? Para as poedeiras aí, melhor qualidade de ovo, até podemos enriquecer o ovo, que é mais fácil do que a carne, né? A questão das reprodutoras aí, das nossas matrizes, né? Melhorar a fertilidade delas, né? Diminuir a mortalidade de embriões que a gente tem, possa ver com as nossas reprodutoras, né? E melhorar a qualidade desses pintinhos aí, desses pintinhos de frangos de corte.
Você falou de celulite? Bicho tem celulite?
Tem, frango tem celulite.
Frango tem celulite? Eu tenho certeza que quando você falou celulite, a mulherada já ficou assim, ouriçada. Opa, peraí, diminui, melhora, como é que é?
tem que tomar selênio, tem que tomar selênio. São aquelas estrias que tem na carne de frango que às vezes você olha e parece que ela não é uma carne tão saudável, né?
Entendi. Conta mais pra gente desse Selflex, né? Como é que dá isso pros animais? Como é que funciona? Explica aí direitinho pra gente. Dá uma aulinha pra nós.
Tá. O Selflex, ele é um selênio levedura, né? Então, eles são leveduras de cepas específicas, né? Enriquecidas com selênio. Esse selênio, ele é ligado a uns aminoácidos, né? Que é a proteína da levedura, né? Que vai dar... Então, nós enriquecemos a levedura com o selênio. E essa forma né, do seu plex, ela é a forma mais próxima do encontrado na natureza, da forma com que ele está armazenado na planta. Né, é a forma muito próxima da natureza. Então, além de ele ser mais eficiente para a realização das funções no organismo do animal, né, o seu plex também ele possui alguns benefícios práticos na produção animal. Né, ele pode ser usado em menor quantidade, né? Então, tanto problemas de adição, quanto ou custo, ou o que seja. Né? Ele não é tóxico, né? O selênio inorgânico já possui uma certa toxicidade, dependendo da quantidade que é adicionado. Né? Ele também é um selênio termoestável, então não se perde coisa que o selênio inorgânico se perde dos animais, tratamentos térmicos, né? Já se perde um pouco o selênio, o seu... Ele não interfere e nem diminui a atividade de outros ingredientes que nós colocamos na ração, que é muito importante também. Não tem nenhuma interação com alguns ingredientes que nós adicionamos, que é bem importante.
Tá, deixa eu ver. Acho que tem uma coisa que eu não entendi. Esse selênio, ele é extraído de onde mesmo?
Na verdade... Ele não é extraído, a gente engana a levedura, né? Tira o enxofre dela e deposita um selênio que fica ligado a um aminoácido. Tá? É dessa forma com que é feita a produção dele.
Adriana, vamos fazer mais um intervalo comercial? Já já nós voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e ainda aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde possa pescar, passear de canoa ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes. Sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O selênio é um microelemento que impacta de forma muito positiva na qualidade de ovos, de queijos, da carne, enfim, da proteína animal. E a doutora Adriana Nascimento está nos explicando a importância do uso do selênio. Na semana passada, você palestrou lá no Show Rural Copavel. A feira foi boa, não foi?
Foi boa. É sempre muito bom, né?
Muita gente, recorde de público, pessoal feliz, satisfeito. Você falou sobre o que no Show Rural Copavel, na sua palestra?
Bom, na palestra do Show Rural, eu fui falar das biotecnologias, os benefícios das biotecnologias na produção avícola. Né? E essas biotecnologias aí, os minerais orgânicos estão no meio delas aí. Então, eu comentei de várias, falei um pouco da evolução da nutrição, o quanto essas biotecnologias são importantes para a evolução da nutrição. Né? A gente quebrar alguns paradigmas, aceitar essas biotecnologias, novidades que aparecem. Foi mais ou menos
que isso. Que biotecnologias são essas?
Bom, se a gente falar no passado, a gente pode até citar, que hoje ainda são usuais, mas descobertas nunca, as vitaminas, os aminoácidos, né, as enzimas, hoje em dia, prebiótico, probiótico, minerais orgânicos. E aí eu falei um pouco de todas essas biotecnologias, né, e essa melhora na produção animal.
Você falou dos paradigmas. Que paradigmas são esses que precisam de ser quebrados?
Os paradigmas que eu comento com você é que, às vezes, eles colocam as biotecnologias, os aditivos, né, como se fosse, como é que eu posso dizer, algo que não seja necessário, né, que seja um enfeite. Mas hoje, atualmente, a gente passa tanto uma evolução muito grande, o que nós já evoluímos, tanto a genética evoluiu, a nutrição, né, acompanhando essa evolução, para a gente ter esses animais hoje com o peso que eles são abatidos, num espaço curto de tempo, com uma qualidade de carne bem grande, né? Então, e hoje, a gente também, dentro da produção animal, passando por uma fase de diminuição dos antibióticos dentro da produção animal, e essas biotecnologias acabam sendo necessárias, né? Então, hoje, ela já tem o seu lugar para a melhoria da produção animal. É claro que cada produtor vai ter uma relação dessas biotecnologias de custo-benefício, mas estão aí e isso não volta atrás. Então, prová-las e ver qual é o ganho que você irá ter com o uso dessas tecnologias.
Eu quero aproveitar a sua presença aqui comigo. Eu estou explorando um pouquinho da sua presença aqui, tentando entender um monte de coisa. Não sei se você percebeu que eu estou tentando sugar um pouco de informação sua, né? Porque você tem demais. É o seguinte, as pessoas falam assim, antigamente um frango levava 6 meses para ficar pronto, né? Para o abate, o caneludo, né? Que é o famoso caneludo, 6 meses. E hoje em dia, com 40 dias, já se abate um frango. Isso é porque estão dando hormônio para esses frangos. Isso faz mal para a saúde humana. Isso é um paradigma ou não?
Isso é um mito mesmo.
Ixi! Então conta para nós aí a respeito desse mito.
É um paradigma. Não, essa a evolução genética é que fez a maior parte desse ganho, né, de evolução aí de nós termos um frango aí hoje abatendo com 40 dias, né, e no passado aí 60, 70 dias, né? E hoje até menos, 35 dias já tem frangos aí sendo levados para o consumidor. Então, grande parte aí desse ganho é a engenharia genética mesmo. E aí sim, por isso que eu falo, acompanhado dessa nutrição também, que teve uma evolução para ter esse ganho todo, e as ferramentas que nós temos hoje, que são essas biotecnologias, para ter isso cada vez mais refinado, né? Mitigar cada vez mais essas respostas aí.
Esse medo que as pessoas têm, então, de que eu vou comer carne de frango e isso vai me trazer problema para a saúde. Eu vou comer a pele do frango e lá está cheio de antibiótico, de hormônio, de coisa. Isso, então, é mito.
Isso é mito. Isso é mito.
A gente falou do hormônio. E o antibiótico, ele é benéfico?
O antibiótico é benéfico, ele tem que ser usado. Né? Quando houver necessidade, que é a mesma coisa do ser humano. Né? Quando nós temos necessidade, que nós estamos numa fase X de alguma infecção ou alguma bactéria, né? Nós necessitamos deles. Né? E, um exemplo que uma vez eu escutei numa palestra que eu nunca vou esquecer, que é, se nós não tivermos antibiótico, nós não vamos ter mais parte cesárea.
Ah, é?
Que eles são... Sim, eles são necessários, né? Toda mulher acaba, tem um parto, acaba tomando o antibiótico ali há algum tempo. Bom, mas e na produção animal? Na produção animal, o que se faz? Nós estamos hoje numa produção comercial, então nós juntamos esses animais aí, eles estão de uma forma intensiva, né? Então aí determinadas doenças podem aparecer, por determinadas bactérias podem aparecer, nós temos que ter que estar com esses antibióticos disponível e que eles funcionem. Né? Então, eles são necessários. Eu acredito que agora nós temos algumas moléculas de antibióticos que, quando necessárias, devem ser utilizadas sim. Né? Então, nós estamos vivendo nessa era. Né? Até mesmo hoje, quando a gente fala em produção animal, o custo desse antibiótico ele tem que ser muito barato, né? E hoje as empresas, para o desenvolvimento de uma molécula nova, isso tem um custo muito elevado.
Certo.
Então, acaba com que hoje nós, na produção animal, não temos mais tantas moléculas novas como nós tínhamos no passado. Mas agora vamos conviver com os dois, tanto com essas biotecnologias, né? Com essas ferramentas, enzimas, probiótico, como também os antibióticos. Acredito que aí nós podemos até falar de uma sinergia, né? De uma sinergia dentro da produção animal.
Bom, além da sua palestra lá no Show Rural, vocês também apresentaram outras coisas lá, né?
Nós estávamos com um stand, né? Todo ano nós estamos aqui E também teve uma colega nossa que falou, teve um painel sobre aquicultura, que é uma região aqui, né, que tá cada vez mais crescendo na produção de tilápia, né? Então nós também trouxemos também um painel para essa discussão também na produção de tilápia aqui no Paraná.
Deixa eu aproveitar, já que eu falei que eu estou sugando seu conhecimento aqui, deixa eu tentar entender uma outra coisinha aqui. Produção de peixe. Parece que os peixes eles têm uma facilidade de armazenar metais pesados na carne. Tem essa facilidade mesmo ou não?
Sim, principalmente pelo ambiente deles, né? Que é a água. Então, esse é de suma importância aí, tá? Também além dos tratamentos de água que devem ser feitos, da água na produção, né? Como também é bem benéfico o uso dos minerais orgânicos na produção.
Aí quando você fala minerais orgânicos, entra o selênio nessa... Né?
Entra o selênio. Selênico, zinco, cobre, manganês, ferro, né? Todos nas suas quantidades necessárias.
Muito bem, Adriana, obrigado, nossa, que coisa boa falar com você, entender a importância do selênio, que eu nem sabia que a gente tinha que usar selênio, agora eu já sei que tem que usar, né? E você falou aí do antibiótico, também não sabia que se não tivesse antibiótico não tinha parte cesárea, é isso?
É isso.
Pois é, tá vendo, ó, dicas importantes. Adriana, obrigado, foi um prazer conversar com você, eu adorei, viu?
Ai, obrigada a você, eu que agradeço. Foi bem divertido nossa conversa.
Que bacana. Eu adoro quando a pessoa fala que é divertido, porque a gente está aqui para isso, né? Para falar dos assuntos, às vezes chatos, complicados, mas de uma maneira fácil, de uma maneira divertida. Eu conversei, gente, com a Adriana Nascimento, doutora em nutrição animal, gerente técnica da Altec para a América Latina. E o tema da nossa entrevista foi como o selênio impacta na qualidade da proteína animal. Final do Morada no Campo. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Obrigado pelos parabéns aí no meu aniversário. Muita gente me parabenizando. Eu agradeço imensamente. É uma honra sempre estar com vocês aqui na Morada, viu? É um presente de Deus ter a audiência de cada um de vocês todos os dias. Muito, muito, muito obrigado do fundo do coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.